A Física e o Cotidiano, uma realização Secretaria da Educação do Estado da Bahia e Universidade do Estado da Bahia. Convênio, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.
E o cotidiano, agora você vai entender como age a natureza em volta de você, teorizando, experimentando, aplicando. Não tem como você não compreender: velocidade, astronomia, relatividade, quantidade, energia, eletricidade, medidas, tamanhos, imagens e sons, em todas as cores, em todos os tons. Desciframos o universo de A a Z, isso tudo feito pra você. A física e o cotidiano.
Olá! Hoje vamos estudar uma aplicação um pouco diferente da física em nosso cotidiano. O assunto que vamos conhecer é a aerodinâmica. Vamos descobrir, nesta pequena história de vitórias e superações, um assunto relacionado a esportes radicais, alta velocidade e muita emoção.
A física e o cotidiano!
Pô, será que vai ser dessa vez? Ai, eu tô na maior expectativa com essa corrida.
Pode crer, me amarro em corrida. Desde pequeno, meu pai me leva no kartódromo Ayrton Senna, lá em Lauro de Freitas, pra ver corrida de kart.
Ô pessoal, Beto, Renatinho, vamos fazer um pouquinho de silêncio, a corrida já vai começar.
Zezito tem razão, tá quase na hora. Renatinho, traz outra rodada de refri.
Espertão você, levanta do sofá e vai pegar.
Psh, quietos vocês dois.
Bem, amigos da Rede Mundial, estamos de volta diretamente do circuito de Interlagos em São Paulo para a transmissão do último grande prêmio do ano. Hoje é tudo ou nada para os dois pilotos brasileiros empatados na liderança do Mundial de Fórmula 1.
Atenção, comunicado urgente. Acaba de desaparecer no mar de Piatã, em Salvador, o paraquedista César Conceição, recordista mundial de queda livre. Vamos ao vivo ao local do incidente com nossa repórter Marina Fraga.
Estamos ao vivo aqui da praia de Piatã, onde agora há pouco foi confirmado o desaparecimento do paraquedista César Conceição.
Ao meu lado está o comentarista esportivo e ex-paraquedista Ricardo Guimarães. Ricardo, o que exatamente houve com o César?
Marina, é difícil dizer. É a primeira vez que eu vejo uma coisa assim acontecer.
Você acha que César realmente caiu?
Apesar de uma falha no equipamento ser altamente improvável, a gente não pode descartar nada neste momento.
Explica para o nosso telespectador o que pode ter acontecido nesta trágica manhã ensolarada na cidade de Salvador.
Bom, é tudo uma questão difícil. Veja bem, primeiro temos que entender como funciona um paraquedas. Por causa da gravidade, a velocidade de uma pessoa em queda livre aumentaria cada vez mais, mesmo considerando a resistência do ar. Um paraquedas possui dimensões e formato que aumentam ainda mais a resistência do ar, resultando num tranco que servirá de freio e reduzirá a velocidade. Só que nesse caso, pode não ter ocorrido esse freio.
Então, se o César realmente caiu, você pode avaliar a que velocidade ele atingiu a água?
Não dá para dizer, pois faltam dados. Mas é possível fazer uma avaliação aproximada. Na verdade, a única certeza que temos é que, a partir de certo instante, ele atingiu sua velocidade terminal, mantendo-a constante até atingir a água.
Entendo, mas o que pode ter levado à falha do paraquedas de César?
Vários fatores. A eficiência do paraquedas vai depender basicamente da sua forma, do seu tamanho e da sua área efetiva. E tudo isso vai influenciar a velocidade final do paraquedista. Especificamente, a força imposta pela resistência do ar dependerá do quadrado da velocidade do corpo em queda. Ou seja, quando o corpo atingir o dobro da sua velocidade inicial, durante a queda, a resistência vai ter que ser 4 vezes maior. Se triplicar, seu poder de frenagem será 9 vezes maior. E assim por diante.
Poder de frenagem? Você pode explicar melhor para o nosso telespectador o que é isso?
Seria algo como o seu poder de frear. Ou desaceleração, Maria. O poder de frenagem do paraquedas precisa ser suficiente para compensar o peso do corpo, originando uma aceleração contrária da gravidade. Ela vai aumentando pouco a pouco, até que seu valor se iguale ao da aceleração da gravidade. Quando isso acontecer, a aceleração resultante será nula e o corpo cairá com a velocidade constante, chamada de velocidade terminal ou limite, garantindo uma chegada segura ao solo.
E foi isso que aconteceu com o César? O poder de frenagem do seu paraquedas falhou?
É possível, mas vamos manter o pensamento positivo. As equipes de busca já estão a caminho.
E vamos torcer para que logo tenhamos boas notícias.
A física e o cotidiano.
Mas era só o que faltava.
Muito bizarro isso. Tomara que não tenha acontecido nada de grave com César. Pô, o cara é ídolo.
Estamos de volta ao vivo do circuito de Interlagos. Ao longo de toda a transmissão, estaremos com informações direto de Salvador sobre o acidente do paraquedista César Conceição.
Ao meu lado está o comentarista Paulo Guedes. Paulo, seja bem-vindo.
Muito bom dia, Arnaldo e amigos da Rede Mundial.
Paulo, nesta manhã de notícias tão tristes, talvez encontremos aqui, dentro de instantes, um pouco de alento. Quais as suas expectativas para a prova de hoje?
As melhores possíveis, Arnaldo. Acho que vamos ter uma dobradinha brasileira nesta manhã de domingo.
Paulo, ao longo de nossas transmissões e programas esportivos durante a semana, recebo vários e-mails e mensagens de fãs do esporte, curiosos a respeito de alguns princípios básicos da Fórmula 1. Muitos deles ficam impressionados com a velocidade alcançada pelos carros. Explique aos nossos telespectadores como é possível um carro atingir tais velocidades.
É tudo uma questão de aerodinâmica, Arnaldo. O carro de corrida sofre o efeito da resistência do ar ao se deslocar. O fenômeno é semelhante ao que ocorre com as asas de um avião em movimento. Elas são projetadas para que o ar passe mais rapidamente por cima delas do que por baixo. Ou seja, a pressão debaixo da asa será maior do que na parte de cima, criando uma força de elevação que a mantém no ar, o chamado impulso dinâmico, ou força de sustentação.
Grande Paulo Guedes, nosso especialista em Fórmula 1. É o chamado efeito Bernoulli, não é mesmo?
Isso mesmo, Arnaldo. A gente pode observar as manifestações do efeito Bernoulli em vários fenômenos que ocorrem em nosso cotidiano. Um exemplo é quando vemos uma janela aberta e a cortina se deslocando em direção à própria janela, como se fosse atraída por ela. Isso acontece devido à diminuição da pressão causada pelo movimento rápido do ar que passa rente à janela. Em outras palavras, maior velocidade, menor pressão. Esse é o efeito Bernoulli.
E nos carros de corrida, Paulo, como se aplica?
O que o telespectador precisa entender é que, em um carro de corrida, o formato do chassi é projetado para causar justamente o efeito contrário ao das asas do avião. O aerofólio desses carros age como se fosse uma asa de avião invertida. Ele é projetado de modo que o ar se mova debaixo dele com velocidade maior do que na parte de cima, pressionando o carro contra o chão. Essa força é tamanha que o carro poderia se mover de cabeça para baixo nos tetos dos túneis, desde que mantivesse sua alta velocidade.
E isso permite aos carros de corrida alcançar essas velocidades absurdas?
Mais do que isso, permite que o carro de corrida, mesmo correndo a 300 km por hora, mantenha a estabilidade e a segurança, principalmente nas curvas. Mas é fundamental considerar também a resistência do ar. Ela poderá diminuir drasticamente se a forma do carro for bem projetada, isto é, se o seu coeficiente aerodinâmico for bastante reduzido. Se isso ocorrer e se o motor for suficientemente potente, velocidades incríveis serão atingidas, mas isso não seria bom nas curvas velozes.
E atenção! Os pilotos estão preparados para a largada. Luzes vermelhas acesas. É nesse momento que a tática a ser posta em prática ao longo de todo o circuito passa como um raio pela cabeça do piloto. Haja emoção, amigos da Rede Mundial! Em questão de segundos, o piloto visualiza toda a prova como um jogo de xadrez mental, antecipando jogada após jogada os movimentos de seus adversários. Atenção! Foi dada a largada! É o início do Grande Prêmio do Brasil!
Estamos de volta à praia de Piatã, em Salvador, trazendo mais informações sobre o desaparecimento do paraquedista César Conceição durante uma exibição. Até o momento, não há novidade nas buscas. O tempo e as condições do mar são favoráveis, mas agora é uma corrida contra o tempo. Ricardo, caso César tenha realmente caído no mar, quais são as chances de ele sobreviver?
Bom,
Como eu disse, Marina, isso envolve muitos fatores. Cair de uma altura dessas... Olha, infelizmente não faria a menor diferença cair no mar. Seria como se ele tivesse atingido o chão feito de mármore.
É isso, caro telespectador. Só nos resta torcer. Voltamos logo mais com outras notícias.
Quem é que tá ganhando a corrida mesmo?
Sei lá, Zezito. Tô na maior preocupação com o César.
É... Quem consegue se concentrar numa situação como essa?
Estamos chegando na última volta. Os dois brasileiros estão atrás do piloto alemão. Paulo, agora é tudo ou nada. Qual a estratégia nessa hora?
Partir pro abafo, Arnaldo. Eles podem usar o vácuo do carro do alemão para ultrapassar os dois ao mesmo tempo.
Explique para mim e para os nossos telespectadores o que isso significa.
Quando um carro ultrapassa os 112 km por hora, ele cria uma zona livre de turbulência, diminuindo a resistência do ar atrás dele. O carro que vem a seguir encontra uma menor resistência e pode pegar carona nesse vácuo, com a possibilidade de aumentar a sua potência em até 30 cavalos, possibilitando uma ultrapassagem com margem de folga.
Mas isso não seria arriscado, Paulo?
Um risco calculado, Arnaldo. O piloto sabe exatamente o momento certo de sair do vácuo e efetuar a ultrapassagem. Se ele sair cedo demais, não vai alcançar toda a velocidade que pretendia, porque ficará exposto a uma maior resistência do ar.
E se sair tarde demais, pode perder o ponto da freada ou até causar um acidente com o carro da frente. É uma sinuca de bico, Paulo.
Também é preciso ter extremo cuidado nas curvas, não só por causa da menor força aerodinâmica que pressiona o veículo contra o solo, como também pela velocidade excessiva que pode produzir uma força centrípeta tão intensa a ponto de superar o atrito máximo dos pneus com asfalto e ocasionar derrapagens.
Mas não há nada mais a fazer. A hora é essa, amigos da Rede Mundial, é agora! Os dois carros brasileiros se preparam para a ultrapassagem. São apenas algumas centenas de metros até a chegada. Vamos ver. É agora. É... Brasil! Brasil! Campeão mundial de Fórmula 1 depois de quase duas décadas. O Brasil no ponto mais alto do pódio. É uma manhã histórica para o esporte brasileiro.
É, histórica. Histórica e lamentável.
Peraí, galera, é notícia do César.
E atenção, notícia de última hora. As equipes de resgate acabam de encontrar o paraquedista César Conceição com vida, apresentando apenas escoriações leves.
É isso aí, uhul!
Repito, César Conceição foi encontrado à deriva no mar com vida e passa bem. No momento, ele está sendo levado ao hospital. Espere, ele está passando aqui agora. César, César, alguma declaração para os seus fãs?
Claro, claro. Saibam que apesar de tudo, o paraquedismo é um dos esportes mais seguros do mundo. Se observadas as devidas medidas de prevenção, a sensação de voar é a coisa mais sensacional do planeta.
Mas e o que houve, César?
Um vento lateral forte e inesperado que me levou para bem longe do ponto previsto de pouso. Mas estou bem, estou aqui... Galera, pratique esporte. Esporte é vida.
Obrigada, César. Agora temos duas ótimas notícias neste dia.
Isso aí.
O Brasil campeão de Fórmula 1 e César Conceição localizado e passando bem.
Uhul! Agora sim vamos comemorar.
Vou pegar mais refri. Vamos fazer um brinde.
É campeão! É campeão!
E assim finalizamos mais uma aula de física. E ainda bem, com um final feliz para todos. Hoje, vimos como alguns conceitos de aerodinâmica podem ser usados em projetos de carro de corrida, prática de esportes radicais como paraquedismo e mais. Observe e reflita bem sobre esses fenômenos do nosso dia a dia. Até a próxima!
A física e o cotidiano.